Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado pela Camelot Editora, O Livro dos Mortos Antigo Egito é uma edição em português dedicada a uma antologia de hinos e fórmulas funerárias do Egito Antigo. Seu objeto não é um livro unitário escrito por um único autor, mas uma tradição textual conhecida pelos egípcios como livro para sair no dia. A expressão indica a passagem do falecido para uma condição luminosa, em oposição à escuridão, ao esquecimento e ao aniquilamento. A obra apresenta esse universo religioso por meio de textos destinados a orientar o morto diante dos perigos, divindades e julgamentos do além. A edição também oferece contextualização introdutória e recursos visuais e explicativos associados aos manuscritos e à cultura funerária egípcia. Com 144 páginas na edição impressa indicada, o volume funciona como porta de entrada ilustrada para crenças complexas sobre morte, identidade, moralidade e permanência após a morte. Seu propósito principal é aproximar o leitor contemporâneo de fontes funerárias antigas sem tratá-las como simples curiosidades exóticas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, livro para sair no dia, o sentido egípcio da passagem à luz. O ponto de partida conceitual da obra é corrigir a impressão sugerida pelo título moderno Livro dos Mortos. Para os antigos egípcios, a designação mais próxima era livro para sair no dia, expressão que não descreve apenas a morte, mas a possibilidade de emergir dela. Dia possui sentido religioso, representa luz, ordem, renovação e afastamento do esquecimento. Assim, os textos funerários não foram concebidos como relatos sobre cadáveres ou como manual de luto para os vivos. Eram instrumentos rituais voltados à continuidade da existência do falecido. Essa distinção altera a forma de ler os hinos e fórmulas reunidos na edição. Eles devem ser entendidos dentro de uma visão em que morrer era atravessar um limiar perigoso e não alcançar automaticamente uma recompensa. O morto precisava conservar sua identidade, reconhecer forças divinas, deslocar-se pelos territórios do além e obter admissão em uma ordem cósmica. As palavras rituais tinham função ativa nessa travessia: declarar nomes, pedir proteção, afastar ameaças e reafirmar a legitimidade do indivíduo perante os deuses. A edição também permite perceber que a noção de sair sugere movimento e transformação. A aspiração não era simplesmente permanecer num túmulo, mas participar novamente de ciclos de vida e luz associados ao cosmos egípcio. Por isso, o título original oferece uma chave mais precisa para o conteúdo. Trata-se de uma literatura de passagem, proteção e renascimento simbólico. Em segundo lugar, uma antologia variável, moldada por escolhas funerárias e condições sociais, um aspecto decisivo destacado pela edição é que não existiu um livro dos mortos único, fixo e universal. O nome moderno reúne uma ampla tradição de fórmulas, orações, hinos e vinhetas preservados em papiros, sarcófagos e contextos funerários distintos. Cada exemplar podia selecionar textos conforme as necessidades rituais imaginadas para seu proprietário, as práticas de determinada época e os recursos disponíveis para encomenda. Consequentemente, alguns manuscritos eram breves, enquanto outros apresentavam repertórios mais extensos e ilustrações elaboradas. Essa variabilidade impede uma leitura simplista do material como escritura canônica comparável a um volume padronizado, a antologia da Camelot Editora. Ao compilar hinos provenientes de livros funerários de pessoas com diferentes funções sociais, evidencia justamente a pluralidade documental dessa tradição. Sacerdotes, oficiais, cantores e dançarinas aparecem não como personagens de uma narrativa contínua, mas como proprietários de artefatos funerários ligados a uma mesma cultura religiosa. O fato de a produção desses manuscritos exigir investimento também revela a dimensão material do culto aos mortos. A promessa de proteção no além dependia, em parte, de escribas, artistas, suportes e ritos acessíveis de modo desigual. Isso não reduz os textos a bens de luxo, mostra como crença, economia e status se encontravam na preparação funerária para o leitor. A principal consequência é metodológica: a obra deve ser lida como recorte representativo de uma tradição diversa, e não como reprodução integral de um original inexistente. Em terceiro lugar, Ra, Osíris e a geografia sagrada da existência após a morte. Os textos apresentados se organizam em torno de uma cosmologia na qual o destino do morto depende de sua capacidade de circular por espaços divinos. Dois eixos são particularmente importantes à viagem ligada a Hades, o solar, e à travessia do domínio de Osíris, associada aos mortos, à regeneração e ao julgamento. A barca solar de Ra representa o ciclo diário de desaparecimento e retorno da luz. Associar-se a ela significava participar de uma renovação cósmica. Já o reino de Osíris vinculava a continuidade pós-morte à ordem funerária, a legitimidade e a superação da dissolução. As fórmulas não oferecem uma descrição geográfica uniforme do além. Em vez disso, respondem a obstáculos específicos, portas, guardiões, divindades, lugares de passagem e riscos que poderiam comprometer a integridade do falecido. Saber nomes, pronunciar declarações adequadas e portar palavras protetoras integrava a lógica ritual. Nessa perspectiva, linguagem e conhecimento não eram elementos meramente informativos, constituíam meios de agir no plano sagrado. A obra é útil por preservar a conexão entre esse imaginário e seus suportes visuais. Vinhetas e imagens funerárias não devem ser separadas automaticamente do texto, pois colaboravam para tornar visíveis personagens, cenas e operações rituais. A leitura, portanto, mostra que a religião funerária egípcia combinava palavra, imagem e objeto. O morto idealmente não enfrentava o além de forma passiva, era equipado para navegar, reconhecer a ordem divina e reivindicar um lugar nela. Em quarto lugar, o julgamento do coração e a exigência moral diante de Osíris. Entre os motivos mais conhecidos vinculados ao Livro dos Mortos está o julgamento do falecido, tradicionalmente figurado pela pesagem do coração. Na concepção egípcia, o coração não era apenas órgão físico, relacionava-se à memória, à consciência, à vontade e à história moral da pessoa. Por isso, sua preservação era indispensável. A possibilidade de o coração testemunhar contra o próprio dono explicava a importância de fórmulas protetoras que pediam que ele não se voltasse contra o falecido diante do tribunal divino. O tema mostra que a eficácia ritual não dispensava inteiramente a dimensão ética. Declarações de inocência e apelos à ordem demonstram que a sobrevivência desejada no além era ligada a uma vida que pudesse ser apresentada como compatível com a morte. Princípio egípcio de verdade, equilíbrio e ordem. Não se trata de reduzir a religião egípcia a uma doutrina moral idêntica às tradições posteriores, mas de reconhecer que comportamento, reputação e destino póstumo estavam articulados. A ameaça extrema era a aniquilação, representada em tradições funerárias pela devoração do coração por Amit quando o julgamento falhava. Essa imagem ajuda a esclarecer por que a obra enfatiza a passagem da escuridão à luz. O oposto da salvação não era simplesmente sofrer num lugar inferior, mas perder a continuidade da existência. Ao reunir fórmulas funerárias, a edição expõe tanto o desejo de proteção quanto a ansiedade moral que sustentava a preparação para a morte. Por último, tradução, imagens e contextualização como mediação para leitores atuais. A principal função contemporânea de O Livro dos Mortos Antigo Egito é mediar o contato com fontes que chegaram ao presente de modo fragmentário, visual e linguisticamente distante. O volume combina uma seleção de hinos funerários com introdução contextualizadora, traduções e material ilustrativo associado à tradição egípcia. Essa estrutura é importante porque a leitura isolada de fórmulas antigas pode parecer repetitiva ou enigmática quando se desconhecem suas finalidades rituais. A contextualização orienta o leitor a reconhecer a relação dos textos com múmias, sarcófagos, papiros e práticas de preparação para o além. As ilustrações e fotografias também têm papel analítico e não apenas decorativo. Vinhetas de papiros e imagens de contextos funerários ajudam a perceber como escrita e representação visual atuavam juntas. Uma cena de julgamento, uma divindade ou uma embarcação solar podia condensar ideias que o texto desenvolvia por meio de fórmulas. Esse diálogo favorece uma abordagem mais fiel à materialidade dos documentos. Ao mesmo tempo, a obra deve ser situada como introdução e antologia, não como substituta de estudo filológico especializado. Traduções modernas necessariamente fazem escolhas de vocabulário, e o corpus egípcio abrange períodos, versões e problemas de transmissão muito amplos. O mérito editorial está em oferecer acesso legível a esse repertório sem apagar sua complexidade. Para estudantes e leitores gerais, ela cria uma base concreta para avançar depois a pesquisa sobre religião, arte funerária, arqueologia e história do Egito Antigo. Em conclusão, o Livro dos Mortos Antigo Egito é indicado sobretudo a leitores interessados em religião egípcia, arqueologia, mitologia, história antiga e cultura material funerária. Também pode servir a estudantes que buscam uma primeira aproximação com fontes do Egito Antigo antes de recorrer a estudos acadêmicos mais técnicos. Seu benefício intelectual está em desfazer estereótipos persistentes. O chamado Livro dos Mortos não é uma narrativa macabra nem um texto único e imutável, mas uma tradição de escritos rituais voltada à preservação da identidade e à travessia do além. A edição se destaca, dentro de seu segmento, pela combinação entre antologia de hinos, explicação do sentido de livro para sair no dia e apoio visual. Em vez de abordar o Egito apenas por panoramas históricos ou por uma lista de divindades, ela aproxima o leitor de materiais vinculados a usos funerários concretos. Essa escolha permite observar, simultaneamente, crenças sobre Rai Osíris, o julgamento do coração, a função protetora das fórmulas e as diferenças entre manuscritos produzidos para indivíduos diversos. Comparada a compêndios gerais de mitologia egípcia, sua especificidade está no foco documental e ritual. Comparada a edições acadêmicas integrais de papiros específicos, sua proposta é mais introdutória e acessível, baseada em seleção. Não elimina a necessidade de leituras especializadas, mas oferece um percurso claro para compreender por que palavras. Imagens e objetos funerários eram considerados essenciais na busca egípcia por continuidade, luz e renovação após a morte. Se você quiser apoiar Camelot Editora, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizeis na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!